Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 11. Hoje nós meditaremos nos versículos 17 a 32. Continuaremos a meditação, a palavra de Deus. E hoje é a nossa terceira mensagem no capítulo 11 do Evangelho. Capítulo 11 está falando da ressurreição de Cristo, praticada na vida de Lázaro, por causa da realidade dele ser a ressurreição e a vida. E é exatamente nesse trecho que hoje nós vamos meditar. João 11, versículos 17 a 32. Vamos ler a palavra do Senhor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, eu sei que ele há de ressurgir. Eu sei, ela disse, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Marta, você crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés e disse a ele: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Nós temos conversado, meditado e pensado juntos sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós começamos a meditar no capítulo 11 do Evangelho, nós respondemos uma pergunta: por qual razão você crê em Cristo? Por que você segue a Jesus? Por que você revela a sua fé em Jesus? E baseados nos 6 primeiros versículos, nós vimos que a confrontação da nossa fé consiste em ver a Cristo revelado em sua glória. A concentração da nossa fé não consiste em ver a nossa fé revelada a Jesus, mas é vê-lo revelado em sua glória. Quando as irmãs enviam um mensageiro para falar para Jesus que Lázaro estava a morrer, elas tinham uma expectativa. E Jesus então vai usar essa situação mais uma vez para se revelar. E ao usar essa situação para se revelar, ele tinha um único objetivo. E o objetivo não era necessariamente ressuscitar Lázaro. Mas o objetivo é que as pessoas vissem ele, Jesus, revelado em sua glória. Nos versículos 7 a 16, nós respondemos uma outra pergunta: o que mais importa aos discípulos de Jesus? Jesus estava naquela região da Transjordânia, distante há algum tempo de Jerusalém. Quando nós olhamos para o capítulo 10, Jesus termina o capítulo 10 saindo da Judeia porque queriam assassiná-lo, porque ele continuava afirmando ser Deus. E ele fica reservado ali na Transjordânia, aguardando o tempo da Páscoa para voltar para a Judeia. E enquanto ele está aguardando esse tempo, um mensageiro chega falando que Lázaro estava por morrer. Quando o mensageiro chega, Lázaro já tinha morrido e o mensageiro nem sabia disso. Jesus diz que não iria imediatamente, mas tudo aquilo aconteceria para que o nome do Senhor fosse glorificado. O mensageiro volta para casa e Jesus, então, no versículo 7, ele diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E os apóstolos tentam tirar isso da cabeça de Jesus. Jesus, eles estão querendo te matar lá. E aí a pergunta que nós respondemos na semana passada é o que mais importa aos discípulos de Cristo. Por que seguimos a Ele? Por que o cultuamos? Por que seguimos seus mandamentos? E respondemos juntos de que se a glória de Deus é revelada em Cristo, glorificá-lo é o que mais importa aos seus discípulos. Porque a glória de Cristo é o próprio Cristo revelado. A glória de Cristo não é uma experiência que temos com Ele, mas a glória de Cristo é Ele próprio revelado. Quando então, agora, o Senhor Jesus Cristo chega em Betânia, na casa de Marta e Maria, depois de 4 dias em que Lázaro já tinha sido sepultado, o que significa que ele já tinha morrido há mais tempo, a pergunta que queremos responder é: o que esperamos de Cristo? O que você espera de Cristo? Quais são as expectativas que existem na sua vida quando você pensa em Jesus? Sobre isso que hoje à noite, nesse trecho, nós queremos pensar. E eu quero propor que a plenitude da glória de Cristo revela esperança no Deus que é a ressurreição e a vida. A plenitude da glória de Cristo não revela esperança no que Ele pode fazer diante das nossas necessidades, mas a plenitude, o ápice da glória de Cristo revela quem Ele é. Nós temos uma tendência natural como seres humanos de vivemos impactados por aquilo que Ele faz. E é claro que isso provoca em nós um impacto muito grande. Você pode imaginar o que significou para os apóstolos ver Jesus multiplicar aqueles pães e peixes? Você pode imaginar o que significou para aqueles homens, depois daquela multiplicação, enquanto estavam voltando para Cafarnaum, verem Jesus andando sobre as águas? Vocês podem imaginar o que significou para aquelas pessoas verem Jesus curar um cego de nascença? Ou um coxo? Nessa altura da história e da narrativa, Jesus já tinha ressuscitado uma menina chamada Talita. Isso está lá em Marcos capítulo 5. Há um impacto natural causado pelas grandes obras que Jesus estava realizando. Mas a questão da concentração do apóstolo João em nos narrar esses feitos na vida de Jesus no capítulo 11 não era para criar um impacto nas nossas vidas simplesmente nas obras que Jesus realizava, mas na própria pessoa de Jesus. Para a gente então entender isso e viver isso na nossa fé, nós precisamos avaliar a nossa expectativa a respeito de Jesus. O que de verdade esperamos a respeito de Jesus? E eu quero começar a responder essa pergunta olhando para expectativas pequenas que existem acerca de Jesus. Expectativas pequenas acerca de Jesus não são necessariamente expectativas erradas. Expectativas pequenas acerca de Jesus, elas são pequenas porque normalmente nós nos contentamos com a sua obra. E a sua obra é sempre grandiosa, mas ele é maior que a sua obra. A primeira expectativa pequena acerca de Jesus que o texto nos apresenta, ela acontece diante de uma realidade que já não precisava mais estar acontecendo. A Páscoa em que Jesus seria crucificado estava próxima. O Evangelho de João é o único que nos conta, pelo menos, de mais uma Páscoa. Essa ideia tradicional de que Jesus só teve 3 anos de ministério na Terra, ela não é comprovadamente e cronologicamente comprovada. Por causa do Evangelho de João, nós temos uma informação que houve pelo menos 4 Páscoas durante o ministério de Jesus. E essa daqui vai ser a última. O versículo 55 diz: ora, estava próxima a Páscoa dos judeus. E dessa região subiram muitos a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Então, quando Jesus vai a Betânia e vai ressuscitar Lázaro, Jesus está fazendo isso num espaço de tempo muito curto, antes da sexta-feira em que ele próprio seria o Cordeiro Pascal imolado. Naquela altura do seu ministério, os seus discípulos, os seus seguidores, não deveriam ter mais dúvidas de quem ele era. E também não deveriam mais ter uma expectativa pequena acerca do próprio Messias. Mas o que nós vemos nesse relato é que havia uma expectativa pequena acerca de Jesus. E a primeira delas era de uma cura física. Marta e Maria esperavam que Jesus viesse à sua casa para curar Lázaro de uma enfermidade. Isso não é um problema. Isso não é um erro. Não é um pecado ter esse tipo de expectativa. Mas a questão nesse trecho das Escrituras é que João queria que nós compreendêssemos que se a nossa expectativa em relação a Jesus se concentra apenas na sua capacidade de curar, isto é uma expectativa pequena. Porque Jesus não veio ao mundo para ser curandeiro. Porque Jesus não veio ao mundo para ser milagreiro. Porque Jesus não veio ao mundo para curar pessoas. Jesus veio ao mundo como Deus encarnado para dar a sua vida em resgate de muitos. Para que ele fosse visto em toda a sua glória. E Jesus só foi visto em toda a sua glória depois da sua morte e ressurreição. Mas neste momento nós temos em torno de Jesus pessoas que acreditavam nele. Pessoas que tinham uma fé genuína nele. Mas que ainda tinham uma expectativa pequena em relação a ele. Pedir para Jesus curar uma enfermidade física não é um problema. Mas se concentrarmos a nossa fé somente a isto, então isso sim é um problema. Uma outra questão que nós vemos aqui é que quando Jesus chega lá, primeiro Marta vai até Jesus, e quando ela chega diante de Jesus, ela diz o seguinte: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Não é uma mulher de fé? Claro que é uma mulher de fé. Quando Maria chega diante de Jesus, ela diz as mesmas palavras que a sua irmã: Senhor, se estiveras aqui, certamente meu irmão não teria morrido. Marta, no verso 22, acrescenta: e mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá a ti. Nós temos mulheres que tinham uma fé genuína em Jesus. Elas criam nele. Mas diante da enfermidade, a sua necessidade, de alguma maneira, chamou mais a sua atenção do que a própria pessoa, revelação e obra que Jesus estava realizando. Por isso, apesar de não ser errada, Uma expectativa concentrada só na cura física é uma expectativa pequena acerca de Cristo. Uma outra expectativa pequena acerca de Cristo diz respeito à proteção contra a morte. Quem aqui, a hora que vai pegar a estrada, não ora para Deus guardar a viagem? Ainda mais a gente, que toda vez que vai pegar a estrada, pega a Dutra. Não é mesmo? Os discípulos de Jesus, versículo 7 a 16, quando Jesus diz no verso 7 que voltaria para a Judeia, no verso 8 eles disseram, mestre, olha a incoerência, eles chamam ele de mestre, mas tentam demovê-lo da sua ideia. Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te. E o Senhor quer voltar para lá? Versículo 18 diz que Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros, para ser mais exato, 2 quilômetros e 800 metros de Jerusalém. Mesmo naqueles dias, isso era muito próximo. Betânia era a Jacareí de Jerusalém. Estou mexendo com o André. Era pertinho, era um bairro. Estava próximo ali. Jesus estar em Betânia é como se ele estivesse no ninho daquelas cobras que queriam picá-lo e matá-lo. E os discípulos dizem, se nós estamos com Jesus, se ele volta para lá, a gente tem que ir junto. E se vão assassiná-lo, o que será de nós? Se ele que fez tudo o que fez está correndo risco de morte, o que será de nós? E eles então rogam a Jesus que Jesus não voltasse para lá, mesmo Lázaro estando naquela condição. Porque eles não estão concentrados em quem Jesus é. Depois de tudo que Jesus tinha feito, o medo da morte, o medo da perseguição, ofuscou a fé daqueles homens em Jesus. O apóstolo João, nesse evangelho, vai nos comprovar que aqueles homens só creram de maneira clara em Jesus depois da ressurreição. Até a ressurreição, aqueles homens ainda não tinham convicção plena de que se Jesus era ou não era o Messias. Porque se nessa altura do campeonato eles tivessem convicção de quem era o Messias, por que temer a morte? Não faria sentido. Uma expectativa pequena acerca de Jesus nos faz distanciar os nossos olhos de quem ele é diante daquilo que a gente enfrenta nesse mundo. Ninguém aqui vai viver sem se proteger contra os perigos da morte. Se você sabe que determinado lugar na cidade é muito violento e perigoso, a menos que você seja completamente insano, você não vai ficar andando nesse lugar à toa. Se você sabe que os limites de velocidade, eles são determinados para proteção, a menos que você seja insano, você não vai ficar abusando da velocidade. Ninguém, a menos que despreze a sensatez, vai ficar brincando com a morte, fazendo roleta russa. Então, viver se protegendo contra a morte não é um problema em si. Mas se eu estou diante de Jesus e temo a morte, dizendo que creio em Jesus, isso é incoerente. Como pode fazer sentido eu estar diante do Deus único e verdadeiro e ter medo da morte? E ser controlado pelo medo da enfermidade? E ser controlado pelas ansiedades e medos? É incoerente a fé. E é sobre isso que o apóstolo está chamando a nossa atenção quando nos conta desse milagre que Jesus ia realizar ressuscitando Lázaro. Expectativas pequenas acerca de Jesus acontecem com pessoas que creem genuinamente em Jesus. Há uma terceira expectativa pequena acerca de Jesus. E ela diz respeito às suas próprias profecias messiânicas, que já foram até mencionadas. Quando Jesus declara no verso 23 a Marta: teu irmão há de ressurgir. Marta diz para Jesus: eu sei que no último dia Lázaro vai ressuscitar. Ela tinha uma expectativa de que as profecias escatológicas se cumpririam. Mas até tendo uma expectativa certa, porque isso é uma profecia que nós aguardamos, ainda era uma expectativa pequena acerca de Cristo. Porque diante dela, ela tinha nada mais, nada menos que o Criador de todo o universo. Não era um simples homem, ou não era simplesmente um bom homem, ou não era simplesmente o melhor profeta, ou não era simplesmente alguém diferente, mas era o próprio Deus encarnado. Se eu estou diante do próprio Deus encarnado, mesmo que eu creia nas profecias, eu estou diante do próprio Deus encarnado, e nada deveria ofuscar a minha fé diante desse Deus. Essa ressurreição futura já tinha sido ensinada por Jesus, e o apóstolo João já tinha registrado isso no Evangelho. No capítulo 5, versículo 21, depois 25 a 29, pois assim como o Pai levanta os mortos e dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Quando Marta diz que ela cria que Jesus no último dia ressuscitaria Lázaro, ela já tinha ouvido o próprio Senhor Jesus falar disso. Verso 25 do capítulo 5: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora já é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Quando Marta revela que cria nisso, ela está reproduzindo o que já tinha aprendido. E ela tinha sido uma boa aluna, é verdade. No último dia, o Senhor vai ressuscitar os mortos. No capítulo 6, e a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Marta tinha razão na sua teologia. Marta tinha razão na sua fé, porém, a sua expectativa acerca de Cristo era pequena. Porque ela estava diante do próprio Deus. E por mais que a sua teologia tivesse correta sobre os últimos dias, o seu presente, a sua realidade, deveria ter afetado a sua vida. O que isso nos faz entender? Que expectativas pequenas acerca de Cristo limitam a fé a uma esperança pequena. As irmãs criam em Jesus. Elas afirmaram que ele era o Messias, elas criam nisso. Mas elas ainda não compreendiam a clareza de tudo que Jesus estava fazendo e mais, do que aconteceria nos próximos dias. Porque nos próximos dias, ele seria traído, ele seria preso, ele seria julgado, ele seria condenado e ele seria assassinado numa cruz. com uma expectativa pequena acerca de Jesus, a sua obra na cruz nunca será compreendida. E, portanto, a sua ressurreição sempre será questionada. Diante do sofrimento, diante da dor, aquelas irmãs olharam apenas para o que estavam vivendo e esqueceram de olhar para diante de quem elas estavam. E hoje nós encontramos o mesmo tipo de expectativa pequena. Nós gostamos de acusar os seguidores da teologia da prosperidade em apenas olhar para Jesus como alguém que pode curar ou dar prosperidade. Mas cerca de 90% de toda a nossa oração consiste apenas numa expectativa pequena acerca de Cristo. A gente só quer coisas materiais. E nós nos aproximamos do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e a única coisa que conseguimos falar com Ele é: Deus, me dá isso ou me dá aquilo. Não é que nós não cremos, mas muito da nossa fé é limitada, porque as expectativas que temos acerca de Cristo são limitadas. E uma expectativa pequena limita a nossa esperança. Se você está diante do Deus Criador dos céus e da terra, o que mais você desejaria? Se você ainda está insatisfeito, precisando de alguma coisa, mesmo diante de Jesus, é porque a sua expectativa é pequena, a sua fé ainda, a sua esperança ainda é muito limitada. Expectativas pequenas acerca de Cristo também limitam a fé a um Deus pequeno. O que estava em jogo neste momento era a capacidade de Jesus em operar um milagre. Elas não estão reclamando, mas é como se fosse aquela oração de lamento. Ah, Senhor, se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Que pena que o Senhor chegou tarde. Porque eu tenho certeza que se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Pensa nos sinais que Jesus já tinha realizado. Só que no Evangelho de João. Ele tinha transformado água em vinho. Curado o filho de um oficial do rei, que também, quando o oficial procurou Jesus, o menino já estava à morte. A enfermidade era terminal. Jesus curou um coxo. Ele multiplicou pães. Ele andou sobre as águas. Ele curou um cego de nascença. Se Jesus foi capaz de fazer tantos sinais, e o apóstolo João, no capítulo 20, no versículo 30 e 31, ele diz que Jesus fez muitos outros sinais, além daqueles que estão registrados nesse livro. Mas esses que foram registrados, o foram para que creiais que ele é o Filho de Deus. João 20, versículo 30 e 31. Muitos outros sinais. E se Jesus foi capaz de fazer tantos sinais como estes e outros, ele seria capaz de curar Lázaro? As irmãs dizem, seria. Mas ele seria capaz de ressuscitar Lázaro, já estando 4 dias sepultado? Havia, naqueles dias, e aqui há um debate se naqueles dias essa história já era comum. Eu acho que ainda não era comum, me parece que isso surge um pouco mais à frente, algumas décadas mais à frente. Mas havia um conceito naquela região de que uma pessoa morria e o seu espírito só se desligaria. Isso não está na Bíblia, tá? Isso não é ideia bíblica, mas era um conceito que muitos acreditavam e muitos judeus acreditavam. Isso a gente tem registros históricos mais à frente. Que o espírito só deixaria o corpo no 4º dia. E alguns fazem o link desse tipo de ideia com o fato de Lázaro ter sido ressuscitado no 4º dia. Nós não temos nenhuma comprovação de que Jesus só vai fazer isso no 4º dia por causa dessa história. Porque a gente tem que até debater se esse já era um conceito no primeiro século. Nós temos registro histórico mais à frente. Nem Flávio José faz uma menção, mas ele já faz uma menção mais tardia. Ele era um historiador judeu daqueles dias. A questão aqui é, Jesus seria capaz de ressuscitar? Nós sabemos que ele ressuscitou Talita. Mas quando ele chega na casa da menina, a menina tinha acabado de morrer. Mas ressuscitar alguém depois de 4 dias sepultado, isso ainda não tinha acontecido. Queridos, nos nossos dias, nós vemos expectativas erradas, pequenas acerca de Cristo, de maneira muito comum. Expectativas que limitam a fé a uma esperança pequena, que limitam a fé a um Deus pequeno. A nossa grande questão é que o tempo inteiro, salvos e incrédulos estão colocando Jesus no banco dos réus, estão julgando se ele é de fato Deus. Não são só os incrédulos que tentam negar Jesus. Mas muitos salvos ficam, se Jesus não fez isso, então será que ele é Deus de verdade? Ou por que Deus não fez aquilo outro se ele é Deus? Isso é conversa de incrédulo. As irmãs não estão fazendo isso. Mas quando a expectativa é pequena, ela pode se tornar errada. Porque ela limita a nossa esperança e limita a nossa compreensão de quem é Jesus. Jesus não era qualquer um. Antes de tudo existir, ele já existia. Não encarnado, mas já existia por ser Deus. A plenitude da glória de Cristo revela a esperança no Deus que é a ressurreição e a vida. A nossa esperança não pode estar no Deus que cura. Ele cura, é verdade. Eu diria que a nossa esperança nem pode estar exclusivamente, necessariamente, na ressurreição que Ele nos dará no último dia quando Ele voltar. Mas a nossa esperança tem que estar nele próprio. Nada pode ser maior do que isso quando falamos de fé e esperança. Aguardamos a ressurreição, aguardamos o cumprimento das promessas, aguardamos que as profecias se cumpram sobre a volta de Jesus, mas nós aguardamos tudo isso, não para que isso em si nos dê esperança, mas nós confiamos nisso porque a nossa confiança está concentrada em Jesus Cristo. Se essa narrativa e o trecho que estamos meditando nos fala sobre essa expectativa pequena que pode limitar o nosso relacionamento com Jesus, nós até aqui então respondemos a pergunta, o que esperamos de Cristo? Qual é a nossa expectativa? Mas há uma outra pergunta que podemos fazer ao texto e encontrar as respostas. É o que Cristo espera de nós? No andamento da narrativa, não é só a expectativa que tinham acerca de Jesus, mas o tempo todo Jesus está dizendo o que ele esperava ver naqueles que o seguiam. E o que nós vamos encontrar então é que Jesus tinha uma expectativa elevada acerca daqueles que o seguiam. Ele não esperava qualquer tipo de fé. Ele não esperava qualquer tipo de compromisso. Ele não esperava qualquer tipo de esperança, ou que tivessem algum tipo de esperança menor do que uma esperança completa. A expectativa elevada que Cristo tinha acerca daqueles que afirmam crer nele é de que ele fosse glorificado. No verso 4, quando o mensageiro diz que Lázaro estava por morrer e que as irmãs pediam que ele fosse lá em Betânia, Jesus, ao ouvir, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus não queria que no final todo mundo fosse apenas impactados com Lázaro saindo do túmulo, mas que fossem impactados com quem ele é. Agora você pensa como seria, eu não sei você, mas eu vou dizer por mim. Se eu visse Jesus ressuscitar uma pessoa que já estava há 4 dias sepultada, e ele chegasse diante do túmulo e dissesse o nome da pessoa e mandasse ela ficar em pé e sair, eu ia ficar extremamente impactado com isso. Um negócio desse não se vê toda hora. E eu diria que não se vê nunca. Não se vê isso por aí. O impacto de assistir Jesus fazer um milagre é um negócio impressionante. Se a nossa expectativa acerca dele for pequena, a gente vai se alegrar tanto com o que ele realizou que a gente perde o foco de olhar para ele e começamos a olhar para aquilo que ele fez e para os efeitos e benefícios do que ele fez. João quer chamar a nossa atenção para o fato de qual é a expectativa que ele tem a respeito daqueles que creem nele. E a expectativa elevada de Jesus chama a atenção para o fato de que ele espera que nós o glorifiquemos. Não simplesmente sejamos capazes de dizer o que ele fez, mas que sejamos capazes de dizer quem ele é. Como vimos semana passada, entender a glória de Cristo é entender quem ele é. A glória de Cristo não é uma sensação mística que dá um frio na espinha. A glória de Cristo é o próprio Cristo revelado. Há uma expectativa elevada de Cristo. Não só em ser glorificado, mas também em ser crido. Lá no verso 15, falando para os discípulos, ele diz assim: é por vossa causa que eu me alegro em que eu não lá estivesse quando Lázaro morreu. É para que vocês creiam em quem eu sou, que nós vamos para Betânia, e não só para Betânia, que nós vamos voltar para a Judéia. Ver o que ele faria com Lázaro é muito menor do que eles veriam alguns dias depois, quando no domingo pela manhã ele próprio ressuscitaria dentre os mortos. Mas alguns dias para frente, a gente vai ver um pouco disso no capítulo 12. Jesus começa então enfaticamente dizer: é chegada a hora do Filho do Homem ser crucificado. E sabe o que os seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram? Não, Senhor, para com essa conversa. Para com essa conversa. E Jesus está dizendo: se vocês creem em mim, vocês precisam crer em mim de maneira integral. Não pode ser uma fé limitada, não pode ser uma fé incompleta, não pode ser uma fé somente em alguns aspectos. Não adianta você crer que eu posso ressuscitar mortos, não adianta você crer que eu vou ressuscitar no último dia mortos, se você não viver sob a expectativa de que eu sou Deus. É para que creiam. Marta vai dizer a Jesus, no versículo 21, 22, Senhor, se estiveras aqui, não terias morrido, meu irmão não teria morrido, mas eu também creio que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus diz a ela: teu irmão há de ressurgir. E no verso 24, ela diz: eu creio que o Senhor vai fazer isso no último dia. E aí Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Todo o que vive e crê em mim, jamais morrerá. E então ele olha para aquela mulher e diz assim para ela: crês isto? Jesus não estava perguntando se ela cria que ele podia ressuscitar Lázaro, estava prestes a fazer isso, porque Jesus não tinha diretamente dito que faria isso. Mas ele está olhando para Marta e perguntando para ela: a sua fé pode ir além da esperança na ressurreição no último dia? A sua fé pode chegar a uma confiança pessoal e completa que eu sou a ressurreição e a vida, a única pessoa que pode conceder vida eterna? Jesus não está falando que ressuscitar Lázaro era a maior lição e aprendizado. Mas Jesus está dizendo: você crê que está diante do único que é a ressurreição e a vida? A expectativa de Jesus acerca da nossa fé é muito elevada. Ele não quer que a gente tenha uma fé limitada, pequena, concentrada em nossas necessidades. Mas toda a obra que ele realizou, tudo que ele deixou para nós registrado nas Escrituras, é para que a gente creia nele de maneira clara e completa. A expectativa certa que Cristo tem em nosso favor, essa expectativa elevada, é para que ele seja glorificado, é para que ele seja crido, mas para que também ele seja decifrado. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jesus não é somente aquele que ressuscita Lázaro. Jesus não é somente aquele que dá vista aos cegos. Jesus não é somente aquele que alimenta a multidão. Mas Jesus é o único que dá vida. E na Bíblia, sabe quem é o único capaz de dar vida? Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso que ele criou estava sem forma e vazio. Ou seja, ele cria uma massa e dela então ele começa a fazer e trazer à existência tudo o que existe. O próprio tempo. Estou dando aula de Gênesis 1, 2 e 3 no CTVAP. E estávamos discutindo Gênesis 1:1 nessa última semana. Não existe uma teoria evolucionista ou naturalista que parte da existência de todas as coisas a partir do zero, ex nihilo. Não existe. Todas as teorias precisam que algo tenha existido antes. Todas. E, portanto, todas elas precisam que o tempo tenha existido antes. Porque sem a existência do tempo, não há movimento. Se o tempo não existe, não há movimento. Se não há movimento, não há mudança. A Bíblia diz em Gênesis 1:1 que Deus criou o tempo. Porque na eternidade, quando o tempo não existia, esse Deus criou o princípio. E aí depois criou os céus e a terra. A ciência diz que há três elementos indivisíveis que vai sustentar tudo o que existe: o tempo, o espaço e massa e energia. A ciência diz que não pode existir um sem os outros. Todas as teorias naturalistas e evolucionistas vão dizer que um desses três elementos existia e depois formou os outros. A Bíblia diz em Gênesis 1:1 que Deus formou os três: o tempo, a massa e o espaço. É desse Deus que nós estamos falando aqui. Não é simplesmente o Deus que pode fazer uma coisa que nenhum outro ser humano seria capaz, ressuscitar Lázaro. Mas o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou o tempo. O Deus que tem o controle sobre todas as coisas. E Jesus, então, diante de Marta, diz a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não apenas posso ressuscitar os mortos,
mas eu sou o único capaz de dar vida a qualquer pessoa. A expectativa elevada de Jesus a respeito da nossa fé nele é muito maior do que nos concentrarmos em coisas que ele pode fazer. O que nós precisamos fazer, então, é avaliar o que esperamos de Cristo comparado ao que ele espera de nós. Porque afirmamos que cremos em Cristo, nós concordamos que ele está no centro da nossa fé. Mas ao estar no centro da nossa fé, há muitas coisas acontecendo na nossa vida, eu estou dando ali apenas alguns exemplos. Há muitas coisas que acontecem em torno de Jesus. E porque cremos em Jesus, nós olhamos para essas situações e temos uma expectativa de que ele pode mudar essas condições. Isso não é errado, porque ele pode mudar essas condições. Mas qual é o erro que cometemos? O erro que cometemos é que então nós ficamos com uma expectativa em relação a Jesus a respeito daquilo que ele pode fazer pelas nossas necessidades ou pelas nossas próprias convicções teológicas ou pelas nossas próprias interpretações bíblicas. E quando a nossa expectativa está nessa periferia em torno do que Jesus pode fazer, onde fica Jesus? Ele fica ofuscado. Mas se em vez de nós vivemos nessa esperança limitada e pequena acerca de Cristo, nós nos concentrarmos no que Cristo espera de nós. Se nós nos concentramos no que Cristo espera de nós, sabe qual será o único que nós veremos? Cristo. E aí, na medida que ele vai cuidando das nossas necessidades aqui, nós não vamos ofuscando quem ele é porque ele fez assim ou deixou de fazer. A plenitude de Cristo faz o salvo contemplar sua glória e desejar sua vida. John Piper, em um de seus livros, eu já disse isso aqui porque me impactou a pergunta. Se Jesus, se você chegar no céu, a Bíblia não diz que tem um porteiro no céu, tá bom? Esses são os mitos que falam sobre o céu. Mas vamos supor que tivesse um porteiro no céu. Não seria o apóstolo Pedro, tá bom? Nem o São João. Sei lá quem mais. E no porteiro, o porteiro do céu, quando você chegasse lá, ele dissesse assim a você: esquece tudo o que foi dito que teria aqui. A hora que você entrar, você vai encontrar somente Jesus. Você ia ficar satisfeito com isso ou frustrado? Fala a verdade. Se hoje alguém te dissesse assim, quando você chegar no céu, esse negócio de rua de ouro, de galardão para cá, de negócio para lá, de não sei o que tem, de casa, de mulher, esquece tudo isso. Só tem Jesus lá e você vai passar com Jesus o resto da sua eternidade. Desculpa do termo resto, porque eternidade não tem tempo. Não existe tempo para eternidade. É que como o nosso referencial é vivendo sob o tempo, a gente precisa usar algum. Mas você vai passar toda a sua eternidade só com Jesus. Você ficaria satisfeito? Se Jesus tiver chegado lá em Betânia e dito assim para Marta e Maria: queridas, eu amo vocês. Isso tem que ser suficiente. Lázaro não vai, eu não vou ressuscitar Lázaro. Mas vocês terão que se contentar com quem eu sou. Vocês estariam satisfeitos. A plenitude de Cristo faz o salvo contemplar sua glória e desejar a sua vida muito acima de tudo aquilo que Jesus pode dar. Nós temos necessidades e precisamos depender de Deus para isso. Mas nenhuma dessas questões deveria suplantar ou interferir na nossa fé, que tem que ser pura e exclusiva em quem Cristo é. Expectativa elevada acerca de Cristo leva a nossa fé a um patamar de esperança diferente. As irmãs esperavam que Jesus curasse Lázaro, isso em si não era um problema. Mas se esse desejo ocupasse na vida delas maior atenção do que olhar para Cristo, isso seria um problema. Mas quando a nossa expectativa acerca de Cristo é correta e elevada, a nossa fé vive num patamar de esperança diferente, porque a minha esperança não está em coisas deste mundo, mas a minha esperança está nele. A minha esperança não está simplesmente nas coisas boas que eu vou experimentar quando Jesus voltar, mas a minha esperança está exclusivamente em ver meu Redentor.
Um hino do cantor cristão, eu nem lembro mais o número, antigamente eu sabia quase todos. O seu estribilho diz, hei de ver meu Redentor. E posso dizer uma coisa para você? Essa deveria ser nossa única expectativa. Eu não sou um cara chorão. Raramente eu faço isso. Se eu brinco com a Sheila, ele fala que estou chorando por dentro. Não é da minha natureza isso. Mas muitas vezes, quando eu me debruço na promessa de que um dia eu estarei diante de Jesus. Ah, isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Há coisas que talvez eu até experimente nesse mundo que vai ser muito legal. Mas o dia que eu estiver diante de Jesus, eu não sei se vou poder, mas vou tentar dar um abraço nele. Então, se você estiver na minha frente, já pensou o que é isso? Dizer, eu só estou aqui porque o Senhor me amou e não porque eu mereço. Porque antes de eu existir, o Senhor já tinha um plano para a minha vida e eu não posso explicar porque o Senhor tem um plano para a minha vida. Mas eu sei que o seu amor é tão grande que me constrange. Estar diante do Deus Criador dos céus e da terra, isso eleva a nossa fé a um patamar de esperança diferente. Às vezes eu ouço pessoas com 90 e tantos anos enfermas, salvos, não querendo morrer. E eu fico me perguntando, que trem existe nesse mundo que a pessoa vive tão apegada? Eu sou salvo. Não há bênção maior na minha vida do que estar com Cristo. E eu vivo aqui na terra porque Ele quer. Porque se Ele me levasse, me deixasse levar minha família junto no mesmo momento, eu vou fazer o que aqui na terra? Assim, Deus, se eu pegar a Sheila, o Isaac, a Bela e a Sara, leva a gente de uma vez na mesma carruagem. Eu não espero aqui na terra nada. Eu espero é Jesus. Essa é a minha expectativa. É isso de verdade que me anima. A própria concentração da minha vida está em dizer que não existe nada melhor do que Jesus. Esperar por uma bênção material não é o problema. A grande questão está em depositar nisso uma expectativa que supere nosso desejo pela glória de Cristo. Se você não deseja contemplar e viver sob a ótica de quem Cristo é, os seus desejos são pequenos e a sua fé, se não for falsa, ela é muito pequena. Aquelas irmãs tinham uma expectativa e Jesus reconheceu que elas tinham fé, mas ainda não era uma fé que as fazia suspirar pelo Messias diante delas. E elas tiveram um privilégio ímpar. Expectativa elevada acerca de Cristo leva a nossa fé à realidade de que Ele é suficiente. Quando o apóstolo Paulo ora, depois dele explicar a salvação, Efésios capítulo 1, no verso 3,
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. O Deus Filho, o Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. O Deus Filho nos redimiu na cruz. O Deus Espírito nos selou. E essa é a grande bênção que nós temos para a vida. Paulo faz uma oração a partir do versículo 15. Por isso, eu oro para que vocês possam ter os seus olhos iluminados, para que saibam qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Paulo orava para que a igreja compreendesse que Deus operou em Cristo tudo aquilo que ele tinha para revelar ao mundo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita. Queridos, Cristo espera de nós que nós tenhamos uma fé não só exclusiva nele, mas concentrada nele, mesmo diante de tudo que ele nos dá. A fé no Cristo ressurreto, além de fazer a diferença entre o túmulo e a eternidade, se concentra em quem ele é, em vez do que ele pode fazer. O que ele pode fazer causa um impacto imenso, mas quem ele é maior. Expectativa elevada acerca de Cristo leva nossa fé à realidade de que ele é Deus. E se nós vivemos diante de Deus, nós somos supridos para tudo, mesmo no meio das grandes provações que nós enfrentamos, mesmo no meio de incertezas que esse mundo traz sobre as nossas vidas. Se Jesus não pudesse ressuscitar mortos, então ele não poderia ser Deus, porque alguém que afirma ser Deus tem que ter poder ilimitado. Eu sou Deus, mas eu só sou Deus nesse departamento, no outro não, isso não é Deus. Se ele não fosse capaz de ressuscitar Lázaro, ele não poderia ser Deus. Porque Deus que é Deus tem poder ilimitado. Por isso só um é Deus. Com o advento do iluminismo, lá no século XVIII, tanto a teologia como os estudos bíblicos sofreram um grande impacto. Desse momento para frente foi negado a existência de um Deus único e verdadeiro que é soberano sobre todas as coisas. Foi negado a realidade de que existe uma única verdade acerca de Deus. Foi negado a realidade que a Bíblia é a palavra de Deus. No meio do grande debate que o iluminismo provocou por causa do racionalismo, surgiu um grupo que se autodenominava deístas. Eles criam, em partes, no Deus que a Bíblia falava. Mas eles rejeitavam todas as revelações bíblicas que falassem sobre algo sobrenatural. Então, esses teólogos racionalistas, a maior parte deles alemães, diziam assim: a gente pode crer na Bíblia, desde que não aceitemos tudo aquilo que não pode ser comprovado empiricamente ou cientificamente. Tudo aquilo que foge da lógica, da razão. Ou seja, eles desprezaram todos os milagres e todas as ações sobrenaturais de Deus e criaram, então, um outro tipo de cristianismo. Por que eu estou mencionando isso para concluir a mensagem? Porque os deístas, que rejeitavam a ideia completa dos racionalistas, eles admitiam uma religião desde que fosse rejeitado qualquer coisa que não fosse natural, racional e universal. Eles desprezavam a ressurreição, os milagres. Podemos cair num erro de dizendo que a nossa concentração está em quem Cristo é. Faça alguém achar que nós não cremos no poder de Deus para realizar o que Ele quiser. Nós cremos. O fato de nós cremos que Deus pode realizar o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, não significa que nós cremos que Ele vai fazer isso. Porque o que Ele está fazendo, Ele revelou o que está fazendo e como vai fazer. Os deístas negaram tudo isso, e nós não estamos negando que Deus cura uma pessoa. Mas nós estamos dizendo que a revelação de Deus está muito acima de qualquer poder milagroso que Ele opere na vida de uma pessoa. E o que nós precisamos hoje, por causa de toda essa confusão teológica, é olharmos para o Senhor Jesus Cristo sob a ótica do seu poder. Mas entender que esse poder só existe por causa de quem Ele é. E Ele é Deus. Paulo diz assim em 1 Coríntios 15: se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. O que esperamos de Cristo? Esperamos ver a plenitude da sua glória. E a plenitude da sua glória revela a esperança no Deus que é a ressurreição e a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que alguém morra, viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Curva a sua cabeça, nós vamos orar.